em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Vai acontecer amanhã numa região de Espanha, mas diz respeito a todos nós pelas repercussões que pode ter para a Europa em geral e para Portugal em particular. Falo, claro está, do braço de ferro entre o Governo de Espanha e o Executivo da Região Autónoma da Catalunha. O Governo e a Assembleia Catalãs agendaram para amanhã um referendo para perguntar aos seus cidadãos se querem ou não tornar-se uma república independente. O Tribunal Constitucional Espanhol considera ilegal a consulta. Respaldado nessa declaração de ilicitude, o governo de Rajoy tenta impedir na prática a realização do referendo, encerrando sites e instalações, apreendendo boletins de voto, detendo dirigentes regionais, congelando fundos e enviando milhares de polícias para a Catalunha. Os independentistas garantem que, apesar de todas as limitações, vão mesmo realizar o referendo e qualquer que seja a percentagem de votantes, ele será vinculativo. São nossos convidados nesta edição do Em Nome da Lei os constitucionalistas Tiago Duarte e Menezes Leitão, o embaixador Seixas da Costa e Begoña Farret Torres, uma catalã que vive há 11 anos em Lisboa, onde investiga a história da arte. Sejam bem-vindos, obrigada pela vossa disponibilidade, obrigada também a si que nos acompanha pela rádio ou pelo digital, espero que o tema lhe interesse. Proponho começarmos por avaliar a situação em vésperas da realização do referendo. Como é que aqui chegamos a este momento de alta tensão entre o poder autonómico e o Governo Central de Espanha? Como é que avaliam a forma como o governo de Rajoy, por um lado, e as autoridades catalãs, por outro, têm lidado com esta questão? Seixas da Costa, comece por si. As autoridades de Madrid têm dado ao referendo uma resposta, sobretudo fundada no direito, tratando quase como um caso de polícia, mas este não é um problema essencialmente político.
É um problema essencialmente político. É evidente que tem uma dimensão jurídica, tendo em conta que se trata da expressão de uma vontade de fazer uma secessão no quadro constitucional espanhol, e o quadro constitucional espanhol não prevê a possibilidade dessa secessão. Portanto, há aqui esta dimensão jurídica de enquadramento que, naturalmente, acontece em todos os Estados unitários. Não conheço Estado que preveja na sua própria Constituição a possibilidade de uma determinada parte desse mesmo Estado se cindir. E, portanto, há aqui uma questão de natureza política que, a meu ver, sobreleva um pouco tudo isto. Eu devo dizer que o comportamento das autoridades de Madrid, percebendo-o no quadro jurídico espanhol e percebendo também, se calhar, também no quadro político espanhol, tendo em conta aquilo que é, digamos, o risco do chamado efeito dominó que isto poderia ter sobre a própria unidade espanhola, é, a meu ver, como observador exterior e distante, eu não diria desproporcionado, mas é seguramente de uma violência, eu diria que está, que eu não esperaria num quadro político-democrático europeu. Quer dizer, acho aqui, independentemente da valoração do caso catalão, acho aqui algum exagero nesta matéria.
Porque acha que é uma atuação desproporcionada?
É que, repara, havia duas possibilidades relativamente ao Estado espanhol face ao referendo. Uma delas era ignorar o efeito do referendo, deixá-lo organizar e ignorá-lo. Outra é tentar impedi-lo, tentá-lo proibir fisicamente. É uma opção muito arriscada que, a meu ver, pode, em primeiro lugar, pode desencadear, se acaso houver algum incidente mais grave, com a perda de vida de alguém, num contexto que nós nunca podemos excluir em absoluto, pode ser a faúlha que lança um grande incêndio. E, em segundo lugar, parece-me profundamente desproporcionado, porque a vontade política dos catalães não vai ser diminuída um centímetro por a circunstância de não poderem votar ou votarem apenas
no
de forma esparsa
no domingo.
Portanto, o que me parece é que há aqui um efeito que pode ser contraproducente. Eu diria que o ignorar uma votação teria riscos, naturalmente, porque havia um número que se ia jogar em cima da mesa, mas, de qualquer forma, digamos que, juridicamente, a Espanha estava com a mesma segurança que terá nestas circunstâncias. Desencadear esta operação, eu devo dizer que não absolutizo em absoluto o exercício democrático da vontade através de um referendo. Eu, aliás, não sou propriamente um grande fã de referendos em todos os sentidos e percebo que haja constituições na Europa que não permitem o referendo para outras circunstâncias.
Mas, de qualquer forma, a via do referendo é a forma mais democrática e legítima que um povo tem para se pronunciar.
Não tenho essa perspectiva. Eu acho que o referendo tem fatores de natureza emocional que estão muitas vezes ligados ao seu exercício e ao modo como são convocados e à expressão de como são convocados, à forma como são convocados, que por vezes, a meu ver, podem distorcer um pouco essa... Eu não absolutizo o caráter democrático dos referendos. Dito isto, acho que é normal que um referendo se faça quando, quando há condições para isso. Quero dizer que, neste caso, eu temo muito que a Espanha e o governo de Madrid vá acabar por ter um efeito contraproducente com a maneira como se comportou nesta matéria. Dir-me-á, mas qual era a alternativa? Uma das alternativas era deixar realizar o referendo e ignorá-lo pura e simplesmente politicamente.
E não reconhecer depois e, portanto, este
seria uma das formas, porque nesta forma dá um pouco a ideia de que o governo de Madrid tem receio do resultado do referendo. Uhum. E esta é uma situação que politicamente também fragiliza o próprio argumento do governo de Madrid.
Tiago Duarte, as autoridades espanholas têm legitimidade para impedir pela força a concretização de um referendo que foi declarado ilegal pelas autoridades judiciais, desde que haja proporcionalidade nos meios utilizados, mas qual é a eficácia? Esta questão que o embaixador Seixas da Costa estava a levantar, qual é a sua análise?
Eu queria começar por dizer que eu tenho uma visão muito, muito afastada da que o senhor embaixador aqui apresentou. Desde logo, eu acho que não se pode fazer uma distinção entre o que é a política e o que é o direito, como se o direito fosse uma questão de pormenor, ou se estivéssemos a falar ali de uns pequenos regulamentos ou de algumas portarias que não estivessem a ser cumpridas. Não, nós não estamos a falar de questões menores que a Catalunha ou que o governo da Catalunha não está a cumprir. O que o governo da Catalunha não está a cumprir é, desde logo, a Constituição Espanhola, que é a Constituição que vincula todos os espanhóis e que os órgãos de governo, incluindo os da Catalunha, diz a própria Constituição, têm
aprovaram,
que
respeitar. Aprovaram
e
aprovaram também.
E têm que respeitar e fazer respeitar. O que se passa na Catalunha, quer queiramos, quer não, é uma tentativa de um golpe. É uma tentativa de um golpe. E eu digo isto como professor de Direito e até digo isto como, quase como pai de crianças pequenas, que o que me custa mais ver no que está a passar na Catalunha é a questão do exemplo. Que exemplo é que se está a dar a um povo e a um povo europeu, a toda a Europa e a todo o mundo, que exemplo é que o governo da Catalunha está a dar quando diz que, bem, nós queremos ser independentes e, portanto, vamos aprovar aqui duas leis. Uma das leis em que já diz como é que vai ser a República, o Presidente da República e como é que é eleito e o governo, como se já tivesse, o referendo já tivesse acontecido. A lei da transitoriedade é uma mini-constituição republicana catalã ainda antes do referendo. Uhum. Vamos aprovar aqui duas leis completamente à margem da Constituição, mas isso é um pequeno problema, porque a questão aqui é política. A questão não é política, a questão é política e é de política constitucional que nós estamos aqui a falar. Diz o embaixador Seixas da Costa que os Estados não preveem a possibilidade da secessão. Mas podem prever. A Constituição Espanhola pode ser revista e a Constituição Espanhola, se for revista, pode-se incluir na Constituição Espanhola então estas alterações que a Catalunha agora quer introduzir. Então, a democracia é, nas eleições legislativas, votar-se para ter maioria nas cortes para introduzir uma alteração à Constituição. Não são 72 deputados da Catalunha que querem rever a Constituição Espanhola.
Portanto,
não são 72 deputados da Catalunha que querem decidir uma questão que envolve todos os espanhóis. É que na Escócia, dás-te muito exemplo da Escócia, na Escócia houve uma decisão primeiro do Parlamento do Reino Unido a decidir se havia referendo. Não foi apenas o Parlamento escocês que decidiu que havia referendo. As situações são muito diferentes.
Uhum. Portanto, do seu ponto de vista, deveria ter havido negociação entre o Governo Central e o Governo Autonómico com vista a uma alteração da Constituição. Sem isso, considera absolutamente ilegítimo e um golpe de Estado constitucional a realização deste referendo.
Não,
é isso?
Eu julgo que toda a gente considera que este referendo nem se pode usar bem a expressão referendo, porque o referendo já pressupõe determinadas regras. Este referendo, se vier...
uma consulta popular.
Este referendo, se vier a acontecer no domingo, violará a própria lei que a Catalunha aprovou sobre o referendo. Porque a lei que a Catalunha aprovou sobre o referendo tem um conjunto de regras, comissão de eleições, mesas de voto, boletins de voto, tudo isso que já não vai ser cumprido. Portanto, o referendo, a primeira lei que violará será a lei do referendo que a Catalunha aprovou. Mas é evidente que, mesmo uma negociação, eu acho que é óbvio que devia haver conversações, deve haver conversações, deve haver negociações, tudo isso é o domínio da política. Mas também não é o governo de Madrid, como se costuma dizer, que não é o governo de Madrid, é o governo de Espanha, também não é o governo de Espanha que decide se a Catalunha é ou não independente. Porque mesmo que houvesse uma revisão constitucional, constitucional, é a própria Constituição que o diz, uhum. teria que haver uma aprovação por 2/3 e depois teria que haver um referendo de todos os espanhóis para decidirem se essa alteração constitucional ia ou não por diante. Enquanto as coisas não acontecerem, o que está em cima da mesa é uma tentativa de golpe.
E acha, portanto, que o governo de Espanha está a atuar bem quando, através do uso da força, tenta impedir a realização do referendo?
Mais do que o governo de Espanha, quem tem atuado verdadeiramente são os tribunais. E ainda ontem, o Supremo Tribunal da Catalunha tomou conta das operações, por assim dizer, e já decidiu que o referendo não se pode fazer, que já convocou a Guardia Civil para domingo, já disse que se deviam selar as zonas onde vão ser feitas onde em princípio serão feitas as consultas. Portanto, não é o governo que tem estado a prender pessoas, o governo não prende pessoas, o governo não apreende documentos, têm sido os tribunais
mandatos,
que têm estado
a
tomar as decisões, porque a separação de poderes é isso mesmo.
Nesses Leitão, tem uma posição bastante diferente.
Completamente diferente. Bom, em primeiro lugar, eu não contesto que, naturalmente, que qualquer separação que a Catalunha venha a fazer, seja em que sentido for, é sempre uma ruptura constitucional com Espanha. Isso ninguém põe em causa. A questão é que, se nós falamos de exemplo e de precedentes, começamos pelos exemplos. Olha, desde logo a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Não foi essa declaração que foi feita precisamente pelas três colónias, não foi precisamente uma ruptura com a soberania inglesa. Claro que foi. Depois acrescentamos as declarações de independência das repúblicas da URSS. A Ucrânia, a Estónia, todos os Estados Bálticos declararam-se independentes. Não foi uma ruptura com a ordem constitucional soviética? Claro que foi. As declarações de independência da Eslovénia e da Croácia, que nunca tinham sido Estados independentes na Europa, não foram uma ruptura com a Jugoslávia e não foi precisamente uma reação semelhante, levando a que até o exército tivesse ocupado essas repúblicas? Claro que foi. Isso não pomos isso em causa. Uma declaração de independência de um Estado é sempre uma ruptura contra o Estado a que pertence o território anterior. Agora, o problema é saber se nós temos condições para defender estas soluções. E a proposta que o professor Tiago Duarte está a realizar é completamente absurda. Porque nós nunca podíamos dizer aos estonianos que quiseram a independência que eles só têm independência se todos os russos de todo o território da União Soviética votassem a favor da independência. Isso é absurdo.
Portanto, não é execuível.
Não é execuível. Portanto, um povo é um povo que decide. Portanto, e o problema que se coloca com a Catalunha é que, de facto, e a própria Constituição Espanhola reconhece, que a Espanha tem nacionalidades. Não tem apenas regiões autónomas e demais, não tem nacionalidades. A Catalunha, historicamente, é uma nacionalidade. Entrou, de facto, no território espanhol, na Espanha como União Dinástica, mas sempre teve uma língua própria, uma cultura própria e um sentido de autonomia bastante forte.
Doutor, mas no, em casos, outros precedentes que falou aí na Europa, eram povos que estavam a ser amordaçados, que estavam
não
a ser...
sei
não é o caso da
havia
Catalunha.
Havia a Jugoslávia, a Ucrânia estava a ser amordaçada quando pertencia ao RSS. Relativamente ao caso, a Estónia, nestes casos, faziam parte, efetivamente, há muitos anos, inclusivamente, relativamente a situações. Mas houve outros referentes, para podemos falar. O Sarre, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda, teve um referente para dizer a que país pertencia, decidiu pertencer à Alemanha, foi logo a estabelecimento do Tratado de Versalhes. O Schleswig-Holstein, que precisamente foi objeto de um conflito no século XIX, entre a Dinamarca e a Alemanha, fez uma votação em que parte voltou à Dinamarca e parte ficou na Alemanha. Bom, isto, referendos, sempre houve, e recentemente temos a Escócia. Bom, dizemos que há aqui isto é um argumento meramente formal. Ou o Parlamento do Britânico aceitou. O Parlamento Britânico aceitou porque o Parlamento Escocês decidiu que queria um referendo porque os nacionalistas ganharam estrondosamente as eleições. Porque os partidos tradicionais perderam completamente qualquer controle do território escocês. O Partido Trabalhista desapareceu na Escócia, o Partido Conservador também. A partir do momento em que o Parlamento Escocês decide que quer propor um referendo e quando os nacionalistas ganharam estrondosamente as eleições, vão dizer o quê? Ganhamos as eleições e não executamos o nosso programa porque estamos à espera de que todo o Reino Unido decida isso. Isso não faz sentido nenhum. E acrescentava ainda mais o seguinte. Ainda temos o caso do Quebec no Canadá, que também decidiu expressamente em referendo e por acaso perdeu, quer na Escócia, quer no Reino Unido. Os referendos fazem-se, têm regras próprias e aceitam-se. O argumento que agora foi dado, sou o último para responder, que foi dado pelo professor Tiago Duarte, a dizer, não, mas já nem há condições para cumprir as condições que a própria Catalunha estabeleceu. Eu reconheço que não, mas isso é porque o Estado espanhol fez esta história toda. Isto aqui temos um princípio jurídico, que é o chamado venire contra factum proprio.
Sim.
Então nós criamos todas as condições para que o referendo não esteja em condições de funcionar. E depois invocamos isso a nosso favor. Isso não parece
mas o facto de exatamente as autoridades, quer políticas, quer judiciais, estarem a tentar impedir a realização do referendo, não vai no fundo dar mais força ao resultado, independentemente do número de votantes?
Não sei se vai dar ou não. Eu confesso que eu preferia um referendo pacífico, com campanha eleitoral, com todas as condições que se colocavam. Neste momento, as condições não existem, mas não estão a existir, efetivamente, por razões da questão do poder central espanhol. E aí eu concordo precisamente com pouco disso o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, e que aliás também já tinha escrito o Dr. Pacheco Pereira num artigo bem interessante, escreveu, que diz efetivamente o seguinte: o problema que se coloca, diz, é que o referendo é ilegal, o problema é nulo, portanto, ou seja, dizemos, não temos, não podem fazer referendo, está fora das vossas competências. Ilegalidade, nulidade, não. Agora mandamos todos os cabos de esquadra para cima de toda a gente que está a organizar o referendo, mandamos prender membros do governo, mandamos fazer tudo isto. Isto é uma reação completamente desproporcionada, e isso implica, de facto, porque o problema que se está a colocar, e eu concordo com o que disse o deputado Pacheco Pereira, é que o receio que existe não é do resultado jurídico do referendo, porque face ao ordenamento jurídico espanhol, reconhecemos que, de facto, não há hipótese nenhuma de que tenha algum efeito. O problema é o resultado político. E a verdade é que, por muito que as Constituições, como disse a Constituição Jugoslava, que já nem sequer existe a Jugoslávia, também dizia expressamente quais eram as repúblicas que a compunham, onde estava lá a Croácia e a Eslovénia.
Mas como é que explica que a comunidade internacional toda tenha reagido contra a realização em apoio da Espanha?
Normalmente a comunidade internacional reage sempre em defesa do status quo, ainda mais no quadro da União Europeia, em que se houvesse uma saída, não só seria um processo inédito, como se colocou aqui. Agora, deve-se dizer que já tinha acontecido isso com a Jugoslávia e não se conseguiu parar o processo. Porque no caso da Jugoslávia, vieram dizer que...
Portanto, acha que este também é imparável.
Mas deixe-me só já agora dar este exemplo. Queriam que a Croácia e a Eslovénia suspendessem a declaração de independência. E eles vieram dizer, não podemos suspender uma declaração que fizemos. Então pediram que suspendessem os efeitos dela por uns tempos. E, de facto, suspenderam e ficaram aquilo. E aquilo deu um sarilho tão grande que o resultado é que acabou a própria Jugoslávia se dissolver. Portanto, às vezes nós temos que deixar-nos dos juridismos e olhar para a realidade. E a realidade é esta. Se nós criamos uma situação de conflito, da forma como existe neste quadro, o resultado prático é que depois os povos deixam de conseguir viver juntos. Foi o que se passou no Kosovo, que foi objeto de ataque sérvio, que tem uma população de 96% de albanesas, e que o resultado daquilo foi que a seguir declararam a independência, porque já não conseguiam estar num estado que os atacava assim.
Begoña Farré Torres, uma catalã que vive há já 11 anos em Portugal, mas continua a defender a independência da Catalunha.
Sim, sobretudo, antes de mais nada, continua a defender o direito do povo catalão de se expressar nas urnas acerca do seu futuro.
Mas reconhece que este referendo foi declarado judicialmente como ilícito, não é?
Sim,
como
de momento está suspendido enquanto o Tribunal Constitucional o estuda. Sim, está suspendido.
Mas acredita que vai realizar-se amanhã?
Vai haver certamente a intenção de votar. Fisicamente vamos encontrar polícias à porta das... como é que chama?
Assembleias de voto.
Assembleias de voto. Quais polícias não sabemos. Vão ser... os Mossos, a polícia catalã, vão ser os 10 mil polícias espanhóis e da Guardia Civil que mandou o governo espanhol para lá, isso não sabemos. Portanto, vai ser dificílimo votar, isso não vai retirar nunca a vontade do povo catalão de votar. E lembramos uma coisa, independência, não sabemos se seria sim ou não num referêndum com todas as condições, mas que 70% do povo catalão quer decidir o seu futuro, quer. Mesmo os que querem votar não à independência. Portanto, como já apontaram aqui os outros participantes deste debate, o problema não acaba com impedir o referendo domingo, não supõe resolução nenhuma para o problema. Pelo contrário, o problema só vai em aumento.
Aumentar,
e está em aumento desde 2006, quando os catalães aperceberam que a Constituição de 1978 já não dava mais de si. Porque o que se pretendia desenvolver como Estatuto da Catalunha a partir daquela Constituição foi aprovado no Parlamento Catalão, reduzido já no Parlamento Espanhol e aprovado em referendo na Catalunha, foi depois declarado inconstitucional. Portanto, aí chegou o limite para nós, os catalães, da Constituição de 78. Mas, efetivamente, estamos a questionar a Constituição
de
78.
Mas a Begoña que razões vê como catalã para ser independente de Espanha?
Bem, como já também foi dito, os catalães temos uma noção de povo, de
cultura,
sujeito político. Queremos governar-nos a nós próprios, tanto quanto possível.
Mas é sobretudo por razões económicas.
Económicas, culturais, linguísticas, não é. As económicas são sempre importantíssimas, evidentemente. E a questão da fiscalidade.
Mas não é egoísta essa visão? Não é pouco solidária com o resto
essa
da Espanha,
é
que é menos rica do que
é
a Catalunha?
É uma acusação que se faz muito comumente aos catalães, já historicamente. A contribuição da Catalunha à economia espanhola é importantíssima, daí, por certo, uma grande resistência à independência da Catalunha vem precisamente daí. É evidente que em qualquer Estado As regiões mais ricas têm de pôr,
contribuir para o orçamento.
Mas
claro,
também é evidente que nos últimos 40 anos a gestão económica da Catalunha não foi, da Catalunha da Espanha, não foi bem sucedida, porque as regiões que precisam de ajuda continuam a precisá-la 40 anos depois. Ou seja, alguma coisa não está a ser bem gerida. Portanto, os catalães, sim, querem uma maior autonomia fiscal. Até chegar ao ponto de pedir a independência, tivemos muitas fases em que pedíamos melhor financiamento. 2006, foi chumbado em 2010. Em 2012, um pacto fiscal tal qual tem no País Vasco e na Navarra. Tem autonomia fiscal, recolhem os seus próprios impostos, enviam para Madrid uma parte da solidariedade, sim senhor. E nós estávamos perfeitamente dispostos a isso. Isso também foi denegado. Passou já para a consulta de 2014, que já estava a propor 13 opções e agora já estamos só em duas. Independência ou ficar no status quo.
Se agora nos começou a ouvir, digo-lhe que estamos à conversa sobre o referendo na Catalunha e os efeitos que terá não só para a Espanha, mas sobretudo para toda a Europa e nomeadamente também para Portugal. Estão sentados à volta da mesa o embaixador Seixas da Costa, a catalã Begoña Farré Torras e os constitucionalistas Menezes Leitão e Tiago Duarte. Proponho agora que passemos a uma análise mais detalhada das consequências do referendo. Se o sim à independência da Catalunha ganhar, o governo de Madrid diz que vai ignorar o resultado porque o referendo é ilegal. Tiago Duarte, será possível a Madrid fazer de conta que não aconteceu nada? A Galiza já vai dizer que vai ser preciso mexer nos estatutos autonómicos. No País Vasco, a ETA também já vai dizer que é preciso voltar a falar de independência. Nada ficará como dantes ou ficará?
Eu acho que não se pode ignorar o que está a acontecer e por isso é que me espanta muito que haja pessoas que defendam a ideia de que o que o governo de Espanha deveria fazer quando há um governo autonómico ostensivamente violar a Constituição, o que deveria fazer era ignorar. O governo de Espanha não pode ignorar um governo autonómico que aprova leis inconstitucionais, organiza referendos inconstitucionais e ilegais.
Mas tinha essa via de permitir que se realizasse e depois ignorar o resultado.
Mas isso não é possível que um governo de Espanha e que os tribunais de Espanha ignorem quando ostensivamente está a acontecer um conjunto de atuações ilegais e inconstitucionais. Não se pode fazer isso. Não se pode ignorar que as ilegalidades estão a acontecer. E por isso, em relação mesmo ao Estatuto Autonómico, o Estatuto Autonómico foi aprovado. E depois o Tribunal Constitucional considerou que algumas normas eram inconstitucionais. Isso é normalíssimo acontecer. Até parece que nós cá em Portugal não estamos habituados a que o Governo ou a Assembleia da República aprovem leis e depois o Tribunal Constitucional considera que algumas dessas normas são inconstitucionais. E o que é que se faz? Acata-se a decisão do Tribunal Constitucional, como se acatam as decisões dos tribunais. Claro que os exemplos históricos podem servir como apontamentos históricos, mas não podemos comparar um país da União Europeia, um sistema democrático e uma monarquia constitucional democrática como é a Espanha, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos no século XVIII. Não podemos comparar ocupações como aconteceram da União Soviética com a situação da monarquia constitucional espanhola democrática de um país da União Europeia. Portanto, os apontamentos históricos são sempre relevantes, mas não há precedentes, não há nenhuma comparação. A Catalunha não pediu às Nações Unidas que a ajudassem a uma autodeterminação relativamente a um regime colonial. Não é nada disso que se passa. O que se passa é um Estado espanhol legítimo, democrático, em que os catalães têm a possibilidade de votar para as Cortes Espanholas. Os juízes do Tribunal Constitucional, que consideraram inconstitucionais as normas do Estatuto Autonómico, foram eleitos pelas Cortes Espanholas e depois foram nomeados pelo rei, de acordo com as regras que vinculam os catalães e às quais os catalães também estão vinculados. Não há aqui nenhuma opressão contra o povo da Catalunha. E, aliás, em relação ao povo da Catalunha, à vontade do povo da Catalunha participar no referendo, eu queria também dizer que em 2014 foi organizado uma consulta também em que, de alguma maneira, o governo espanhol aí teve uma postura relativamente diferente, porque também não foi, essa consulta não foi organizada pelo governo da Catalunha, foi organizada por um conjunto de associações. E nessa consulta de 2014, 70% dos catalães não foram votar. Portanto, numa consulta que estava organizada no sentido de perguntar se queriam a independência, 70% dos catalães não foram sequer votar.
Não foi organizada, foi tolerada.
Enfim, mas aconteceu.
Era considerada ilegal pela maioria das pessoas e não quiseram ir votar.
Pronto. Mas se houve um
referendo... Há o risco que aconteça isso agora
exatamente,
na mesma.
Exatamente.
Só para dizer que já houve uma consulta tolerada, enfim, que aconteceu, e 70% das pessoas não foram, dos catalães não foram votar. E dos 30% que foram votar, 20% votaram contra. E, portanto, isto é o precedente 80, mais próximo...
80,76% votaram, disseram sim.
Posso só fazer um apontamento porque é importante. Diga. Esta consulta de 2014 não foi nem pouco mais ou menos uma consulta pacífica e aprovada pelo governo espanhol, ao ponto de que os organizadores, o presidente da Generalitat na altura, está em tribunal neste momento por ter organizado aquele. Portanto, era tão polémica quanto esta.
Sim, não digo
só
não
mandaram foi a polícia.
Não digo que não.
Mas era tão polémica quanto esta e só foram votar aqueles que estavam muito motivados pelo sim. Mais ninguém. Outros consideraram como não era um referendo bem organizado, aprovado,
mas
etc.
Mas parece-lhe que este está melhor organizado do que
não,
o outro.
Não está do todo. Não.
Eu acho que o
primeiro não está porque não o deixam organizar.
Não deixam organizar porque já se sabia que não podiam deixar organizar. Porque é completamente inconstitucional.
Esse foi o argumento que Salazar deu para desvogar uma guerra colonial durante 13 anos. A nossa Constituição não permite a independência das colónias, são coisas de parte do território nacional e está expressamente proibido alienar as colónias. Isto é as questões têm que se pôr na questão política.
Mas não reconhece que o governo espanhol não podia consentir com uma ilegalidade e fazer de conta que não se passava nada.
O que é uma ilegalidade? Repara, o que é uma ilegalidade? Vamos lá pôr as questões no seu devido tempo. Em primeiro lugar, esta questão começa, como já foi dito, quando o Tribunal Constitucional declara inconstitucionais uma série de artigos do Estatuto da Catalunha que tinha sido aprovado pelo Parlamento Catalão, aprovado pelo Parlamento Espanhol e referendado pelo povo. É um bocado estranho que 12 juízes se pronunciem contra milhões de pessoas. Já tivemos a história do governo dos juízes de Roosevelt e sabe como é que acabou. Não deixa de ser estranho. São 12 juízes que dizem que estão contra um referendo de milhões de pessoas. É assim, mas é o sistema constitucional espanhol. Tudo bem, mas é o sistema constitucional espanhol. Agora, o problema que se está a pôr aqui neste quadro é o seguinte. Nós estamos a assistir nesta situação a questões que violam policialmente a liberdade de expressão. Porque em Portugal, quando as questões são ilegais, às vezes o governo da Madeira que faz uma série de disparates, o Estatuto dos Açores, até o Presidente da Comunicação Pública dizer que achava intolerável o Estatuto dos Açores, o Tribunal Constitucional depois declarou inconstitucional. Mas, a verdade seja dita, as situações fizeram-se e têm um grau pacífico, não chega a este ponto de conflito. Há uma certa falta de senso político quando se diz, quando o Tribunal Constitucional diz que vai contra o voto de minhas pessoas. Eu devo dizer que eu pensaria duas vezes se fosse juiz a dizer, vejam lá o que é que estão a fazer, porque isto gera um quadro de tensão nesta situação, que depois põe o problema a perguntar. Se a Constituição espanhola não nos deixa ter um estatuto autonómico, nós temos, não será de passar para outra fase e perguntar, como se perguntou, se isto está em condições. Porque, a verdade seja dita, nós tivemos as colónias durante 400 anos.
Mas,
chegamos aos 1950, começou a haver um movimento independentista geral. Tivemos que ceder.
Mas, reconhece que há um imenso risco de se criar um precedente. A Espanha tem uma situação muito diferente em relação às autonomias que tem Portugal.
E que se coloca neste caso. Mas
comparadas.
Eu acho que a Espanha não pode reter a Catalunha contra a vontade. Isso é a minha opinião. E isso aí é verdade. Para saber qual é a vontade, isso deve fazer-se através de referendos. Como sucede que os referendos têm sido absolutamente pacíficos. E quando têm sido feitos e bem organizados, normalmente, as pessoas até votam pelo status quo. Porque é muito fácil. Foi o que aconteceu com a Escócia. A Escócia disse, e é verdade, havia uma maioria, até penso eu, sociológica, porque tinham votado os nacionalistas, tinham tido maioria favorável à independência, mas depois começou-se a dizer as consequências que isso tinha. As empresas saíam de Edimburgo, tinham que fazer um pedido de adesão à União Europeia e o povo acabou por votar pela não saída. E, portanto, tomaram a decisão que é a decisão soberana do povo.
Mas deixe-me questionar, o Tiago Duarte acabou por não concluir e eu gostava de ouvir sobre esta questão do risco de precedente, quer em Espanha, quer no resto da Europa, que uma eventual decisão de independência da Catalunha pode vir a criar. O efeito mimético.
Claro que pode criar um efeito, pode criar um risco de precedente, mas também criará um risco precedente para a própria Catalunha. Nós estamos sempre a pensar o que será da Europa no dia em que a Catalunha for declarada independente depois desta consulta do dia 1. Mas a verdade é o que será da Catalunha depois desta consulta do dia 1. Se a Catalunha se declara... Se a Catalunha se declara independente depois do dia 1, que Estado será este, não reconhecido por nenhum país do mundo, um Estado que nasce de uma consulta que ele próprio reconhece que é uma consulta que não não respeita os mínimos da própria lei que foi aprovada? Que campanha eleitoral é que houve na Catalunha para este referendo? Que tempos de antena é que houve na Catalunha para este referendo? Relativamente a quem está contra? Que debates é que houve na Catalunha? Que condicionamento é que houve em relação aos cidadãos da Catalunha que não sabem amanhã se têm boletins de voto ou se levam o seu próprio papelinho de casa onde escreverão a palavra sim ou a palavra não? Que liberdade de expressão é que houve para as pessoas na Catalunha que são contra a independência da Catalunha? Este referendo da Catalunha será, qualquer que seja o sentido de voto, quer seja num sentido, quer no outro, será obviamente completamente contrário aos mínimos olímpicos que nós todos estamos sentados nesta mesa, reconhecemos como são os mínimos olímpicos para se organizar uma consulta democrática a qualquer deste tipo de importância.
Begoia, como cidadã, sente-se esclarecida sobre as consequências de uma eventual decisão da Catalunha de se tornar independente?
Não. É evidente que a União Europeia tem estado a dizer, a União Europeia quer manter o status quo e não quer abrir um precedente, percebemos muito bem isso, e tem estado só a dar a pior perspectiva possível, não é? Para não, os catalães
evitar
não...
impedir que aconteça.
Exatamente, não interessa na Europa, e por isso também tem a Europa tem adoptado um papel completamente aparentemente neutro, dizer isto é um assunto interno, um assunto constitucional, que é para manter o status quo. Mas, isso publicamente. Na verdade, a Europa toda vai cheia deste problema neste momento. E a prova é que estamos cá em Portugal a falar disto. Isto não é um assunto interno da Espanha, isto claro. É um problema da Europa toda. Estamos em Portugal e estamos em toda a Europa a falar deste assunto. E a Europa, a certa altura, vai ter de intervir. De uma forma ou outra, estão os catalães, alguns, a pedir mediação.
Pediram nas últimas horas.
O que é um problema político, sim. É evidente que tem uma dimensão jurídica, mas há um problema político de fundo que nunca foi abordado. E sem ser abordado, não vamos chegar a dia 2, estamos exatamente na mesma posição que dia 1. Pior, aliás, as posições polarizadas. A Europa vai ter de intervir e sabe muito bem disso. Eu espero.
Seixas da Costa, pedi-lhe uma leitura, sobretudo política, das consequências para a Europa do sim da Catalunha.
Em primeiro lugar, eu não acho que haja mais pequena condição para que a Europa venha a intervir. A Espanha é membro da União Europeia e naturalmente não estaria disponível para, no quadro da União Europeia, abrir caminho a que uma sua região pudesse litigar e aparecer a União Europeia como mediador dessa litigância com a Espanha. Parece-me irrealista pensar que isto pode ter algum sentido. Eu imagino que da parte de forças catalãs possa haver a tentativa de criar um caso catalão que a Europa possa analisar. Podê-lo-ia fazer no caso e se a Espanha eventualmente, ao reagir relativamente a esta vontade expressa por alguns cidadãos catalãs da Catalunha, pudesse incumprir-se com aquilo que são as suas obrigações europeias, nomeadamente em matéria de direitos do homem, etc. Isso, se houvesse uma ruptura com os tratados, aí a Espanha poderia ser levada, digamos, a uma discussão europeia.
Se tivermos imagens de uma violência desproporcionada da parte das forças policiais,
não acredito muito. Em primeiro lugar, vamos ser claros aqui numa coisa que é muito importante. Muitos dos exemplos que foram aqui dados foram exemplos de secessão, foram exemplos de países que viviam sob regimes cuja legitimidade era muito discutível. A Espanha tem uma democracia recente, sólida. Uma democracia, eu devo dizer que tem um profundíssimo respeito pela democracia espanhola, tendo em conta a situação, a transição que fez, a dificuldade que é da compatibilização de várias expressões de natureza nacional e autonómica diversas entre si, a luta contra o terrorismo feita e a manutenção de uma forte democracia feita numa pressão com a luta contra o terrorismo, uhum. E a capacidade fantástica que a Espanha teve de garantir a preservação de todas as condições democráticas em situações muito complexas. E, portanto, a Espanha tem um historial muito interessante, eu diria, e muito, eu diria, nobre naquilo que foi a acomodação de um conjunto de expressões nacionais diferenciadas, volto a dizer, em termos até do seu próprio estatuto. E, portanto, nós não podemos partir, olhar para esta realidade como se estivéssemos perante um opressor. A Espanha não é um país opressor. A Espanha tem uma Constituição democrática que foi votada e tem uma Constituição democrática que hoje modela e é incontestável a sua democraticidade. Este é um ponto fundamental. Esta Constituição não tem nenhum mecanismo que preveja a sua secessão. Não o tem para a Catalunha, como não tem para qualquer outra região espanhola. É evidente que se pode dizer, poder-se-á criar aqui abrir um processo de revisão constitucional que permita isso. Haverá em Espanha vontade para fazer isso ou não? Provavelmente não há. Eu devo dizer que acho que estamos perante um problema que é essencialmente político. Não é um problema jurídico. É um problema político e tem que ser resolvido politicamente. Porque há aqui um limiar em que os aspectos de natureza constitucionais estão levados até ao fim. O que se está a passar neste momento da Catalunha é claramente a exaustão do processo dentro do modelo constitucional. Colocar a questão de natureza política é uma questão, eu acho que o professor Tiago Duarte tem alguma razão, é um golpe. Estamos a falar de um golpe no plano objetivo, estamos a falar de uma ruptura. Estamos a falar de uma ruptura de natureza política. E, portanto, há aqui um problema que vai para além da Constituição Espanhola. Eu tenho alguma dificuldade, confesso, em aceitar a ideia de que os catalães têm que se pronunciar face ao seu futuro. Eu sei que, ao dizer isto, muitos dos ouvintes estão a ficar, digamos, nervosos com esta ideia. Os catalães fazem parte de um grande país, que é a Espanha, em que a sua vontade tem sido ouvida ao mesmo nível de qualquer cidadão de qualquer outra região espanhola. Eu diria que é nesse quadro, em princípio, que as questões se deveriam resolver, mas é no quadro, a meu ver, entre a relação entre o resto da Espanha e a Catalunha, que o problema político se vai resolver.
Acha que vamos ter inevitavelmente uma negociação com as várias regiões de Espanha?
Eu acho, eu só temo é que a conflitualidade e o agravar desta situação possam criar tensões e possam redundar em situações graves sob o ponto de vista da ordem pública, que amanhã possam alterar completamente este sentido, apesar de tudo pacífico, com que se tem vivido até agora. E temo um bocadinho isso. Razão pela qual eu estava a dizer que já vi que o meu argumento não colhe, que era preferível deixar organizar o referendo, porque trata-se de uma ilegalidade, mas não é um crime. Não estamos perante um crime e, pura e simplesmente, ignorá-lo politicamente, porque o governo espanhol tem, de facto, essa autoridade de o ignorar politicamente. Ao proibi-lo fisicamente, devo confessar que me custa um pouco, num quadro europeu moderno, esta ação, cercear,
a apreensão de boletim de voto, a apreensão de urnas.
Volto a dizer uma coisa, eu não absolutizo o direito ao referendo e nem tenho sequer uma leitura muito, muito favorável aos referendos. Mas acho que a expressão da vontade não tida em consideração era um gesto político por parte do governo espanhol. Outra questão que já agora que eu gostava de colocar, não foi colocada aqui, mas eu não posso sair desta mesa sem a dizer, é que eu revejo-me naquilo que tem sido a posição portuguesa.
Ai, mas eu ia-lhe perguntar agora, oficial, não me deu oportunidade.
De natureza oficial face a esta matéria. É muito evidente que nós, portugueses, e eu vejo isso na opinião pública e nos debates, tomamos posição sobre esta questão e temos posições variadas sobre esta questão. Acho que o governo português tem tido uma posição serena nesta matéria. Tem dito que esta é uma questão que tem que ser resolvida no quadro daqueles que a têm.
Que é uma questão espanhola,
e que é uma questão que nós não nos devemos envolver de todo. Sob o ponto de vista oficial, acho que Portugal não tem que dar uma palavra sobre essa matéria.
Mas como um país tão próximo de Espanha, não seria de esperar um apoio claro do governo português a uma Espanha unida?
Julgo que o líder do PSD, enquanto primeiro-ministro, numa conferência de imprensa dada com Mariano Rajoy, mostrou uma posição nesse sentido. Tenho uma vaga ideia disso. Este governo tem sido bastante mais prudente nessa matéria, e, a meu ver, bem, nós não temos que nos imiscuir, não temos que dar opinião e temos que deixar que o desenrolar desta questão nos possa colocar sob a necessidade de dizer qualquer coisa. Quero com isto dizer que, se amanhã houvesse uma Catalunha independente, depois de um processo que seja ele qual for, naturalmente, e se essa Catalunha independente decidisse pedir adesão às instituições europeias, naturalmente o governo português julgaria a questão à luz dos méritos com que julgou qualquer outro Estado candidato à União Europeia durante os processos de alargamento. E, portanto, teria que aí que se manter nessa matéria. Não poderia esquecer também, convém já dizer, a posição espanhola, a posição de Madrid sobre essa matéria. Porque é natural que a posição espanhola não deixasse de ter alguma importância. Aí sim, talvez, Portugal pudesse ter que ir um pouco mais longe. Até lá, acho que esta postura deixar que o assunto evolua nos seus próprios termos é a postura certa e acho que o governo português faz muito bem a reagir.
Tiago Duarte e Menezes Leitão, muito rapidamente sobre esta questão do que tem sido a posição da diplomacia portuguesa.
Eu só diria sobre a posição do governo português, tenho entendido que a posição do governo português deveria pautar-se por alguma neutralidade aí. Portanto, ou seja, neste quadro, trata-se neste momento de um assunto interno de Espanha, onde não deve haver ingerência precisamente na questão, embora também temos que admitir a possibilidade de haver qualquer dos resultados. E não faz sentido nós dizermos nós vamos apoiar ferozmente uma posição em vez de deixarmos a situação evoluir e, portanto, devemos colocar isto. Eu tenho visto em Portugal, curiosamente, e é isso que algo me choca, posições que defendem o não referendo na Catalunha e a não independência da Catalunha com base em argumentos utilitaristas portugueses. E eu devo dizer que isso me choca bastante. Dizer
por ver Portugal ganharia mais com
um Estado unitário, porque se a Catalunha fosse independente passaria a ser a Lisboa a terceira capital, porque Barcelona ficaria logo à frente de Lisboa, por de referir que a questão de Espanha prejudicaria, haveria uma crise espanhola, prejudicaria as nossas exportações. Eu, na verdade, seja dita, da mesma forma que eu acho que Portugal sempre teve em 1640 o seu direito de se separar, porque tinha uma união dinástica, efetivamente, era uma união pessoal, na altura, mas também foi assim que Aragão se juntou a Castela para uma união dinástica. Acho que nós devemos ter uma perspectiva que a independência da Catalunha respeita aos catalães e à sua decisão. E não interessa nada se Portugal está ou não está com vantagens sobre isso. Essa é uma posição que me parece bastante chocante e tenho visto no debate político usar muito esse argumento. E por isso, neste quadro, eu acho que nesta situação o governo português não se deve ingerir nisto, nem a favor de um lado nem do outro.
Mas isso tem feito até agora, não é?
Pois, mas não deve fazer. Porque neste quadro deve-se dizer, e é um exemplo histórico, olha, por exemplo, Kennedy, quando era senador, foi das primeiras pessoas a dizer na América que a Argélia devia ser independente. E na altura foi um escândalo gigantesco. E quando se verificou, o próprio de Gaulle lá teve que aceitar a independência da Argélia. Nós temos que perceber que neste quadro deste mundo as coisas não são imutáveis. O Império Austro-Húngaro durou mil anos e caiu. Temos que admitir a possibilidade de haver evoluções. E Portugal pode prejudicar-se se tiver uma posição contrária.
Seixas da Costa, diga, pois já vou assim, Tiago Duarte. Diga,
eu só queria
diga
dizer uma coisa. Eu percebo que o argumento de natureza utilitarista possa chocar, mas eu não. A posição que eu assumi era a posição relativamente à questão política global no quadro espanhol. Mas se me é permitida a minha posição pessoal, eu não sou neutral quanto à questão da unidade espanhola. Isto é, eu não sou neutral. É claro que a questão não me respeita, mas eu como cidadão, olhando estrategicamente aquilo que são os interesses do meu país no quadro ibérico, eu não sou neutral contra a questão espanhola, contra a questão da unidade espanhola. Eu não me apetece assistir à balcanização da Espanha. Dir-me-á, mas não temos nada a ver com isso. Tudo bem, mas é a minha opinião, é a minha opinião da mesma maneira, que é favorável ao referendo da Catalunha. Agora, eu não sou favorável a isso. Eu
sou favorável ao referendo, mas aceito qualquer resultado.
Se me perguntam a minha vontade relativamente à questão espanhola, eu convivo perfeitamente bem com uma Espanha unida, com uma Espanha com diversas nacionalidades, e acho que, estratégicamente, para Portugal, devemos favorecer um quadro de unidade espanhola. Esta é a minha perspectiva, mas é uma perspectiva pessoal, como com alguma experiência diplomática, olhando para isso, mas é só nesta perspectiva. Agora, o Estado português, nessa matéria, estou de acordo, deve-se manter completamente alheio, digamos, ao próprio debate, porque também isso é estrategicamente importante para Portugal.
Tiago Duarte, o que é que lhe parece da posição de distanciamento e de não ingerência que o governo português tem tido relativamente a esta questão?
Eu compreendo que, estando a situação tão agitada como está, qualquer pronunciamento das autoridades portuguesas pudesse vir a ser mal interpretado. Agora, também queria dizer que é diferente nós estarmos perante uma situação completamente legítima e pacífica em que pudesse haver duas soluções diferentes e o Estado português teria que conviver com ambas e ser absolutamente neutral. Estou a pensar no caso do Brexit. O Estado português pode ter a sua opinião de preferir que o Reino Unido fique ou não na União Europeia, mas se houve uma decisão dos cidadãos no sentido de saírem da União Europeia, respeitará isso. Portanto, não acho que devesse ter interferido na campanha eleitoral. Outra coisa aqui é que nós não estamos sendo desse tipo. Nós, neste caso, estamos perante uma situação. Assumindo que estamos perante um golpe, nós, de um lado, temos o Estado de Direito Democrático com os seus órgãos legítimos e democraticamente legitimados a cumprirem a Constituição e a lei, e, do outro lado, temos um golpe de um conjunto de deputados catalães que foram eleitos para cumprir a Constituição e a lei e não para violar a Constituição e a lei.
Portanto, gostaria de ter visto o governo português defender a lei e a ordem.
Não podem aplicar o seu programa a um partido nacionalista, se for eleito.
Um partido cujo programa é violar a Constituição e a lei não pode naturalmente aplicar o seu programa.
E o que é que faz com o voto deles?
O voto dos cidadãos que votam num partido que tem como programa violar a Constituição e a lei, esses cidadãos das duas uma, ou querem que o partido viola a Constituição e a lei, portanto, eles próprios querem violar a Constituição e a lei, então estão-se a pôr à margem da Constituição e da lei, ou então estão a ser enganados porque acham que, pode, que esse partido pode levar por diante um
não
programa
é uma
que não pode levar
claramente
por diante.
Democrática.
A minha posição é tão democrática que é a posição que diz que quem tem mais votos ganha. E quem tem mais votos nas Cortes Espanholas, onde votam os cidadãos catalães e os outros cidadãos espanhóis, no Congresso de Espanha, não, o Congresso de Espanha, que é o órgão democrático por excelência, porque é o órgão que representa todos os cidadãos espanhóis, não decidiu absolutamente nada em relação à Catalunha e em relação à independência da Catalunha e poderia ter decidido. Portanto, a democracia não são 72 pessoas no Parlamento catalão, a democracia são os deputados de Espanha sobre uma questão que envolve Espanha.
Podem ser 12 juízes do Tribunal Constitucional.
Não, porque esses
12 juízes...
Concluir porque, quando estamos a falar de 12 juízes, estamos a falar de 2 juízes que foram escolhidos pelo Parlamento Espanhol,
pelo
que foi pela maioria dos deputados no Parlamento Espanhol que representam a maioria dos cidadãos de Espanha.
Pelo PSOE que têm representação minoritária sempre na Catalunha. Atenção, é que o Congresso dos Deputados de Espanha não representa os catalães. Porque o PP e o PSOE, que são os que têm o poder absoluto sempre,
os
governos
são sempre,
nenhum nem outro partido
temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei,
agora os partidos maioritários não representam.
O Em Nome da Lei regressa.
A realidade catalã é autónoma de Espanha, isso qualquer pessoa viu.
O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Ficou a Renascença para estar a par com o mundo, e se este assunto referente na Catalunha lhe interessa, saiba que aqui na Rádio Renascença acompanhamos a par e passo, quer na rádio e o quer no digital, esta consulta popular e as suas repercussões internas e externas. Bom fim de semana, boa semana. Em Nome da Lei.